A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
A Radiofobia apresenta O Mundo do Charuto, com César Adames.
Saudações, ouvinte charuteira, ouvinte charuteiro. Eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, o último episódio da segunda temporada do nosso podcast O Mundo do Charuto, podcast que você encontra em omundodocharuto.com.br. Lá tem todos os nossos episódios, tem os links para você poder ouvir a gente também na plataforma da sua preferência, que você também pode deixar um comentário ali na postagem de cada episódio, pode mandar também um e-mail pra gente, podcastomundodocharuto@gmail.com, ou então interagir com a gente lá no Instagram, @omundodocharuto, comigo, @safra1974, e com o nosso mestre, @César Adames, que tá aqui comigo mais uma vez. Tudo bem, mestre?
Fala, Léo, tudo tranquilo? E aí, pessoal? Estamos aí para, lamentavelmente, o nosso último programa da temporada. Eu quero até dar um recado, Léo. No episódio anterior, que a gente falou de uísque, eu tive vários comentários aí nas minhas redes sociais, o pessoal falando, mas você não falou disso, você não falou daquilo. Gente, calma. Aqui a gente está fazendo uma introdução ao mundo das bebidas e das possíveis harmonizações. Agora, com certeza teremos programas específicos para uísques americanos, para uísques defumados, para os uísques japoneses. Então, é só você falar para a gente o que você quer ouvir. Perfeito. Então, não esquece de deixar o seu comentário, a sua sugestão, porque a partir da próxima temporada, que não vai ser uma temporada, né, Léo? A gente vai ter programas aleatórios, onde a gente vai... Não vai ter uma sequência, como a gente teve na primeira temporada, que era a introdução, na segunda, que é a harmonização. Nos próximos episódios, a gente vai ter ali meio que um pupurri, um mix de assuntos, que, óbvio, a gente vai procurar o que tem de mais novo, as novidades no mundo do charuto, mas também atendendo vocês. Se você gostou, quer saber mais de harmonização com cerveja, quer saber mais de harmonização com uísque, a gente vai buscar informação e vai trazer para você.
Exatamente. A gente vai dar uma pausa depois dessa segunda temporada, mas é uma pausa rápida só, duas ou três semaninhas, e a gente vai estar de volta aí já não mais em temporadas. O programa passa a ser periódico e a gente vai dizer no momento certo para você qual vai ser a periodicidade do programa, e aí você vai passar a ter segundas-feiras, não sei se toda semana, não sei se a cada duas semanas. Eu e César estamos ainda confabulando aqui para saber como nós vamos fazer isso, mas não tire o podcast do seu feed, porque a gente vai continuar assim ao longo de 2022. A gente vai ter muito mais programa. Esse daqui é o último programa do ano, então já fica aqui o meu desejo e do César também, que você tenha um feliz ano novo. A gente quer que você tenha tido um feliz Natal e que você tenha um feliz ano novo, que 2022 seja um ano de renovação, um ano de esperança, que a gente consiga retomar a nossa normalidade na medida do possível, ainda tomando todos os cuidados, todos os protocolos, para que a gente não volte a ficar confinado, para que essa doença não volte com tudo, por favor, com responsabilidade. Mas já fica aqui o nosso desejo e o nosso agradecimento, né, César? Porque a gente começou esse projeto há 3 meses e foi um sucesso, a gente teve um feedback muito grande, estamos aí já ouvindo nas rodas de amigos que pessoas até no mundo offline já estão comentando a respeito do nosso programa. A gente só tem a agradecer nesse nosso último episódio, né?
É isso aí, agradecer o pessoal, o retorno que tem sido dado, e é isso que faz a gente dar continuidade a esse trabalho, tá? Então, muito obrigado a vocês que estão ouvindo o nosso podcast, e continue nos seguindo, porque o ano que vem promete e a gente vai trazer muita coisa legal para vocês.
Muito bem, feliz ano novo, querido ouvinte. E nesse nosso último episódio aqui de harmonizações, a gente trouxe, você tem lá no título, café e outras bebidas. Antes de entrar nessas bebidas, que não são nem fermentadas, nem destiladas, eu quero, César, puxar aqui uma rápida pergunta. Nós não falamos especificamente em nenhum episódio de bebidas como gin, como vodka, como bitter, Campari e outras bebidas assim. Vamos explicar um pouco para o nosso ouvinte por que que a gente não entrou nessas bebidas específicas.
Bom, relembrando o pessoal que a gente está seguindo aqui uma linha de raciocínio de bebidas alcoólicas, onde a gente começa com as primeiras bebidas que surgiram no mundo, que são os fermentados. Uhum. Então, quando a gente fala de fermentados, a gente tem a cerveja e o vinho, que foram motivos dos episódios 1 e 2.
Sim.
Mas a gente não falou nada sobre saquê e sidra.
Perfeito.
Que são, respectivamente, fermentados à base de arroz, o saquê, e maçã, no caso da sidra. Por que não falamos? Porque é muito raro você ver uma harmonização com esses dois produtos.
Perfeito.
Não funciona? Não estou dizendo isso. Mas a gente não tem relatos, não temos registros de harmonização com esses dois produtos. Por
certo.
Isso que dos quatro fermentados de classe mundial, nós trabalhamos com os dois primeiros.
Perfeito.
Quando a gente vai para destilados, são sete as famílias de destilados. Nós temos a vodka, o gin, cachaça, rum, tequila, brandy e uísque.
Perfeito.
Falamos de cinco deles. Não uhum. falamos de vodka nem de gin. Por quê? Porque a vodka é um produto neutro, é uma bebida neutra. E o gin, a grosso modo, basicamente é uma vodka saborizada, onde você tem os botânicos, então ele é muito delicado.
Uhum.
Consequentemente, o charuto vai passar por cima.
Perfeito.
Então, por conta disso, não falamos nem de vodka, nem de gin, falamos dos outros cinco destilados.
Perfeito.
E aí, agora, feito esta introdução, eu queria falar um pouco sobre o que, que a gente vai falar hoje.
Sim.
O título, como você disse muito bem, está com o café, que é o grande coringa da harmonização, mas o programa de hoje a gente vai dividir em quatro blocos. A gente vai ter as bebidas compostas, que são os licores e amaros, a gente vai falar das infusões, que temos café e chá, vamos falar um pouco de coquetéis e vamos falar de bebidas não alcoólicas. Então, hoje é o programa, o famoso balaio de gato, aquilo tudo que, não desmerecendo, óbvio, todas essas bebidas que eu citei, sim, mas elas são bebidas que elas correm ali ao lado dessas bebidas principais que a gente falou nos outros sete programas. Então, resolvemos dedicar este programa aqui para o revival, para ali saldos e balaios ali.
Sim.
Mas são bebidas interessantes que a gente vai comentar. E aí, Léo, eu queria, se você me permite, começar,
claro,
ali falando um pouco sobre bebidas compostas.
Sim.
Por que bebidas compostas? Quer dizer, tudo aquilo que não foi fermentado, que eu já falei, os quatro principais, e que não for destilado,
uhum,
as sete famílias que a gente citou também, entram numa categoria de outras, ou bebidas compostas.
Certo.
Para também não ficar uma coisa muito vaga, as bebidas compostas a gente pode dividir em dois grupos,
uhum,
os doces e os amargos. O que, que é uma bebida doce? Basicamente você tem um licor.
Certo.
Então vai desde aquele licor da vovó Cotinha, que ela faz lá com jabuticaba, que é o tradicional, ou licor de limão siciliano, que o cara pega, tira a casca, joga no álcool ali e faz, dá aquela curtida tradicional. São bebidas doces que combinam com charuto.
Perfeito.
A questão é qual o grau de açúcar que você tem.
Certo.
Porque se você colocar açúcar demais, talvez passe por cima do charuto. Temos aí, como eu falei, desde o licor básico até uma coisa mais sofisticada. Você tem o licor 43... Por que 43? Porque ele tem 43 ervas. Você tem o Centerba, que são 100 ervas. Você tem o Baileys, o Amarula, o Kahlua, são licores aí que são à base de leite, outros com café. É uma infinidade, Léo, que é muito grande. Você já chegou a provar aí algum licor com charuto?
O 43 eu gosto bastante. O Sambuca, que é um licor de anis, né? E o Baileys, que é o clássico. Então, tem um, inclusive o Baileys é um coringa que eu uso. Quando às vezes eu compro um charutinho que ele é um pouco mais amargo do que eu gostaria, o Baileys ele quebra isso, ele dá um contraste e esse charutinho eu fumo até o finalzinho. Então, só que eu não tenho certeza se o Baileys é um licor. Acho que é também. Todos esses
é um licor,
são licores?
Ele é um licor. O Baileys, ele é um licor que você tem uma base de creme e ele tá na mesma família dos licores com creme do Amarula.
Certo.
Que, inclusive, o Amarula ele é produzido com a fruta Amarula, aquela fruta sul-africana, que às vezes você vê os elefantes consumindo essa fruta que caiu do pé, começou a fermentar, e os elefantes, e principalmente os macacos, você já deve ter visto algum vídeo aí, o macaco comendo a fruta e caindo aí, porque a fruta começou a fermentar, gerou álcool e tudo mais. Então, ele é um licor bem interessante, tá? Tem o Carolans também, que é uma outra versão nesse estilo aí, tá? Todos eles são licores, e é legal que você já deu até a sua harmonização. E é por isso que eu gosto de deixar esse tema livre aí, cada um dando a sua opinião, porque cada um tem uma percepção do seu açúcar, tá? Do seu açúcar, quando eu digo é quantidade, o que é açucarado para você, talvez não seja para o outro, cada um tem uma percepção disso, e aí vai dizer se vai bem com o charuto ou não vai. Então, de um lado, a gente tem os licores, que basicamente você tem a base de açúcar ali, tá? Você falou até do drambuí.
Uhum.
O drambuí, ele é um tipo de licor que, na realidade, ele é um single malt,
certo,
que você coloca mel de urze.
Nossa!
Então, no momento que eu coloquei mel, ele já deixa de ser um whisky single malt, ele já vira, sim, uma bebida composta. Um outro caso clássico é o Grand Marnier. Grand Marnier é conhaque com casca de laranja.
Perfeito.
Então, deixou de ser conhaque porque eu coloquei a casca de laranja. Da mesma forma que muita gente aí fala, eu tenho essa cachaça de cambuci, eu tenho a cachaça de banana. Na realidade, não é mais cachaça, ela é uma bebida composta.
Certo.
Então, são possibilidades que a gente tem que sempre puxam para o lado doce da vida. Porque a gente tem o lado amargo da vida. E quando a gente fala de amaro, a gente tem aí duas famílias, os vermutes e os bitters.
Certo.
Qual é o conceito básico? Imagina aí, Léo, que você vai fazer uma seleção de cascas, ervas, sementes. Você foi no Mercadão e aí tem aquele pessoal com aqueles sacos com várias especiarias ali e você montou um grande saco com vários botânicos, cascas, ervas e sementes e tudo mais. Aí você vai dividir isso em dois sacos menores e um deles você vai fazer um processo de infusão num vinho.
Certo.
Aí você tem o vermute. O outro, que é a mesma receita de cascas, ervas e sementes, você vai colocar num álcool neutro, um álcool 70. E aí você vai ter os bitters.
Ah, agora apareceram aqui.
Agora ficou mais fácil entender. Então, agora qual a diferença?
Ficou mais fácil.
Qual a diferença? O que é um bitter? Bitter ele é feito com cascas, ervas, sementes. Só que a infusão eu posso usar ou o vinho, que é uma base alcoólica, fermentada, ou eu posso usar um álcool destilado.
Perfeito.
No caso do vermute, eu posso utilizar vinho branco, rosé ou tinto.
Sim.
Que vai dar a tonalidade no meu vermute.
Certo.
E o teor alcoólico dele também é baixo, ele pode ficar entre 14 e 18. Já o bitter, normalmente ele tem um teor alcoólico maior. A gente está falando de Undenberg, de Brasilberg, de Fernet, de Sinar.
Sim.
Tá, Sinar aí no caso é só alcachofra. Mas é este universo que tem o amargor, que traz o amargor.
O Campari também entra nisso.
O Campari, você sabe que o Campari ele é um bittersweet.
Bittersweet.
Ele já diz assim, ó, bittersweet, amargo e doce.
Amargo doce.
Ele joga nas duas posições. Para alguns, o Campari é amargo. Para outros, ele é doce. Eu tenho aí um grande amigo que gosta muito de charutos e ele adora Campari. Ele adora fumar o seu charutinho com Campari. Ele é um Campari lover.
Eu sou, hoje me tornei o tiozão do Camparão, né? Porque o meu pai, na minha idade, tomava Campari. Eu tenho 47 anos. Meu pai, na minha idade, tomava Campari e eu achava aquilo horrível. Porra, bebida amarga, não sei o quê. Hoje, se dá pra mim um copo de Campari com uma pedra de gelo, e, cara, pra mim... Assim, eu gosto dos coquetéis também. Então, agora, por exemplo, a gente acabou de falar de vermute e de Campari. Então, finalmente, a gente pode fazer aqui o Milano Torino, que a gente mistura o vermute, que é de Turim, com o Campari, que é de Milão, e temos o Milano Torino. Com o nosso bourbon do programa passado, a gente pode ter aqui o nosso Boulevardier agora, com o vermute, com o bitter Campari e com o bourbon. E aquele que a gente falou no começo do programa, se a gente trocar, no caso do Boulevardier, trocar o bourbon pelo gin, temos o famoso Negroni, que é também uma das minhas harmonizações preferidas. Agora entramos num campo onde eu já posso começar a dar alguns pitacos.
É, e você está entrando num campo que eu vou te falar, as possibilidades são infinitas.
Infinito. Mixologia e
uma coisa... É um programa que eu brinquei aí, que era meio que o balaio, aqui com várias bebidas, mas as possibilidades são infinitas.
É, então, o coquetéis são o Lego das bebidas, né? Dá para você fazer qualquer coisa com esse negócio.
Exatamente. Aliás, vamos fazer até antecipar, eu tinha feito aqui... A gente tinha uma pauta, né? Pauta para o pessoal que não sabe, aquela lista que nós vamos seguindo, porque a gente se perde aqui na conversa.
Bem-vindo ao mundo da radiofobia, onde as pautas são desprezadas.
E aí o que acontece? A gente tinha colocado aqui na nossa pauta falar de café e chá, mas já que você, muito sagaz,
antecipei
levantou
o coquetel.
Tá certo, meu, porque vamos já que estamos no. Nos licores e nos amaros aí, vamos falar, até porque, lamentavelmente, o que que acontece, Léo? A gente tem visto cada vez mais uma redução do consumo de licores e de bitters, como certo. Bebidas puras. Perfeito. Elas estão sobrevivendo hoje em dia graças aos nossos nobres bartenders que fazem coquetéis com ela. Perfeito. Então, vamos fazer uma campanha aqui para a volta do consumo do bitter antes da refeição, do bitter depois da refeição. É o Campari que seu pai consumia antes da refeição, um Amarula no final da refeição, ou então um Fernet para abrir os caminhos aí, para não ficar nada preso ali, para ter aquela digestão bacana e tal. Então, é isso que você tem que tentar, a gente tem que tentar aí promover essas bebidas, porque por enquanto elas estão muito na base da coquetelaria. Sim. E falando de coquetelaria com charutos, a gente vai aí desde o clássico Mojito, que a gente já falou no episódio de rum, tá? Até coquetéis clássicos com whisky, como o Old Fashion, o Whisky Sour, você tem aí o Boulevardier, que você falou, também é uma infinidade de possibilidades.
Sim.
Normalmente, para harmonizar com charutos, a gente vai utilizar aí os coquetéis à base de whisky, mas também os coquetéis à base de brandies e coquetéis à base de rum.
Sim.
Tá? São aí algumas dicas básicas.
Eu gosto particularmente do Negroni, que é um que não leva nenhuma dessas... Bom, leva o Campari, né? O bitter, vermute e gin. É uma harmonização clássica, é uma das bebidas que eu mais gosto. Mas com o charuto, eu acho que realmente o Boulevardier fica melhor por conta, talvez, da substituição do gin pelo bourbon. Eu acho que ele fica mais aromático para harmonizar com o charuto, no meu gosto, o Boulevardier do que o gin. São bebidas iguais, são três partes iguais de cada um dos destilados e gelo, não tem segredo. Então,
com certeza.
Qualquer um pode fazer.
E aí, além da coquetelaria clássica, tradicional, das receitas que seguem o padrão da IBA, International Bartender Association, a gente tem as criações dos bartenders que sempre surpreendem. Então, já tive a possibilidade de provar drinks elaborados que você faz uma preparação à base de rum, mas aí você dá um spray de Laphroaig, que é um whisky de Islay defumado, então quando você coloca o nariz, você acha que você vai provar alguma coisa defumada, que é o whisky, e aí tem o doce do rum. Então, o céu é o limite.
Essa magia é muito legal, quando na mixologia, na coquetelaria, é muito bacana isso.
Exatamente, o próprio, os coquetéis podem render aí um episódio, então você que está ouvindo, se quiser um episódio próprio de coquetéis, vá lá e coloca assim, queremos um episódio só com coquetéis, e a gente volta a falar, porque é uma quantidade muito grande. Bom, vamos falar de café e chá.
Sim.
Tá? Porque são duas bebidas aí clássicas para harmonizar. Eu prefiro começar com o chá, certo, que é uma coisa mais delicada. E aí você vai me perguntar, mas chá combina com charutos? Sim, dependendo do tipo de chá que você utilizar, você pode usar um chá verde, você pode usar um chá defumado, que é o Lapsang Souchong, tá? Que ele tem um toque defumado que combina muito bem com charutos. E uma curiosidade, Léo, você sabia que durante as degustações nas fábricas, quando o pessoal está fazendo a avaliação dos charutos, sabe qual a bebida que o pessoal consome para limpar o paladar?
Não sei.
Chá mate.
Olha aí.
Tá? O mate simples ali dá uma limpada de boca e prepara o paladar para uma próxima baforada. Então, o chá é um grande incompreendido.
Olha
ele
aí.
É uma bebida, ela é uma bebida que, lamentavelmente, não tem grandes apreciadores, são poucos apreciadores aqui no Brasil. E se eu montar uma degustação falando que eu vou servir 4 ou 5 chás, o pessoal vai dar risada na minha cara. Então, precisamos valorizar o chá, porque o chá é uma opção muito legal.
E a gente pode exemplificar quais tipos de chá, quais sabores de chá?
Você tem aí o Lapsang Souchong, que tem um toque defumado.
Sim.
Você tem um chá mate também. O ideal é dar uma estudada, buscar informação, e aí você vê realmente o que vale a pena para harmonizar. Só não vai pegar o chá de camomila, porque aí você vai ficar muito... o maracujá, você vai ficar muito calminho, tá?
Eu acho que aquele então, Ceylon Tea também, o chá do Ceylon, que deve ficar bom também, né?
Opção,
que é o chá inglês, né?
Exatamente. Alguns chás clássicos londrinos aí são bem interessantes para você fazer testes, tá?
Perfeito.
Então, chá, fica a dica aí, a gente vai falar de café. Agora, café
agora
é
chegou.
Um negócio muito complicado. Muito complicado, por quê? Porque você tem que levar em consideração vários fatores. Então, o primeiro deles é qual é o café que você está utilizando.
Sim.
Se é um varietal, se é um blend de cafés.
Sim.
Tá? Outro ponto fundamental é como você faz, qual foi o ponto de torra dele. E, por último, como vai ser a extração do café. Se você vai ter um expresso, se você vai ter um café de coador de papel, coador de pano lá da vovó, se vai ser uma aeropress, se vai ser uma French press, cada tipo de extração ela vai te dar um diferencial no resultado final. Aliás, fica até a dica para vocês aí, quem tiver possibilidade de fazer isso em casa, compre café em grãos, faça a moagem dele, e aí você vai ter, se conseguir, óbvio, né, a possibilidade de você fazer um café na prensa francesa, o mesmo café num coador de pano ou de papel.
Certo.
E, por último, numa máquina de expresso, se você tiver uma maquininha aí em casa.
Entendi.
Você vai ver que o mesmo café vai dar resultados diferentes. E você pode fazer essa brincadeira degustando seu charuto, um café para o primeiro terço, um para o segundo e outro para o terceiro.
Olha aí, que dica bacana. Inclusive, César, a gente recebeu também, antes desse programa ir ao ar, uma interatividade aqui no nosso Instagram, do @omundodocharuto, do 1984 Cigars, que é um perfil de 2 amigos, acredito que 10 anos mais jovem do que eu, porque o meu é o Safra 1974, e eles são 1984 Cigars, que é um perfil de 2 amigos desbravando o mundo dos charutos. Então, siga eles ali também lá no Instagram. E ele mandou aqui pra gente, ó, tudo bem com vocês, César e Léo? Queria fazer uma pergunta pro episódio sobre harmonizações de café caso haja, e nós estamos aqui. E ele fala, eu gosto de tomar café forte, torra 11, 12 e 13. Pra mim, eu não sei o que é isso. Eu, Léo Lopes, não sei do que ele tá falando, então é bom que você explica pra gente. E ele continua, eu sempre acabo, entre aspas, tirando um pouco do sabor de charutos mais suaves. Isso é um problema real? Eu devo tentar harmonizar com charutos mais fortes para que o café não sobreponha o charuto? Essa aqui é a dúvida já nesse momento sobre café 1984 Cigar. Seria legal ter o nome dos amigos aqui, não temos, mas fica aqui o nosso agradecimento pelo feedback. E aí, César?
Bom, essa colocação dele é muito interessante. Com relação à torra, o 10, 11, 12, eu não tenho conhecimento a ponto de poder classificar a torra do café.
Certo.
Talvez, eu não sei se também ele está se referindo a isso, àquela marca tradicional que produz aquelas cápsulas e ela coloca os seus cafés com numeração. Então você tem o café nível 3, nível 5, nível 7, nível 10, 11, que são os mais encorpados.
Certo.
Tá? Normalmente o que vai acontecer é exatamente o que ele mesmo relatou aí no comentário. Se você pegar um charuto mais suave com um café mais forte, vai sobrepor. Da mesma forma que se eu pego um café suave e pego um charuto forte, o charuto vai dominar.
Sim.
Então é uma busca constante sempre de você buscar a melhor harmonização.
Perfeito.
Agora, às vezes acontece, você está acostumado com aquele tipo de café e aí pega um charuto que você ouviu falar que ele era suave e ele talvez seja mais suave do que você estava esperando, e aí o café vai passar por cima. Então é tentativa e erro, é uma questão de você ir apurando o seu próprio paladar.
Mas nesse caso acho que fica um pouco óbvio também, né? Tipo, se o café tá mais forte e o charuto suave tá sumindo, vamos tentar um charuto maduro, uma fortaleza, né, de média para forte.
Isso, né? Exatamente. Agora, note que a gente não sabe em que momento ele fez isso.
Exatamente.
E se foi numa questão como eu citei agora há pouco. Você comprou o charuto e foi lá e colocou o café e o café passou por cima. Ok, tome nota. Não provar um próximo charuto com o café tal. Vou baixar o nível do café, vamos ver o nível de torra, vamos pegar um café com uma menor intensidade.
Ativa lá o seu caderninho, né? Faz a sua anotação, sua marca ali.
Sim. Outro ponto também que você tem que levar em consideração é o seguinte, ele falou da questão do ponto de torra. Se você tem um ponto de torra e se você faz um expresso, ele vai ser muito mais concentrado. Agora, se você pega esse grão, moe e faz um café filtrado, ele dá uma aliviada um pouco.
Porque mesmo ele sendo mais... O meu pai fala café torrido e moado, né? É um trocadilho excelente. Mas se você tem ele ali, torrido e moado, e você faz ele com uma diluição maior... Por mais que ele seja um café de torra mais forte, a diluição vai suavizar, não é?
Exatamente. É por isso que eu falei que o café, ele é o coringa. E eu sempre gosto muito de ressaltar que às vezes você está em qualquer lugar degustando seu charuto. Pode acontecer do cara só ter cerveja, não tem destilado, não tem vinho. Ou então você está num lugar que não tem cerveja, não tem vinho, só tem destilado, mas com certeza, na maioria dos lugares que você for, vai ter um cafezinho.
Perfeito.
Então, o café, ele é sempre aquele item que ajuda e ele dá uma potencializada na baforada, tá? É uma bebida muito agradável e muito fácil de você encontrar. E aí você pode brincar com isso, a origem do café. Hoje a gente tem aí variedades que você, só ir na internet, lá, dá uma busca, você encontra café de Cuba, você encontra café da Nicarágua, você encontra café da Índia. Então é muito legal isso, você buscar regiões diferentes. Aqui mesmo no Brasil, você tem a Alta Mogiana, você tem a Chapada Diamantina, você tem o Norte do Paraná, olha só, as variedades de café que eu tenho dessas regiões aqui.
Sim.
E aí eu podendo torrar, eu podendo moer de gramaturas diferentes e preparar isso com instrumentos diferentes, é uma infinidade de resultados muito grande que vai combinar com o charuto, com certeza.
E cada um também define o seu próprio, digamos, ritual, né? O que que gosta de fazer. Por exemplo, no programa passado a gente trouxe aqui o feedback lá do nosso amigo João Ribeiro, lá de Recife, que ele, via de regra, toda manhã ele faz uma degustação de charuto com café. Ele tá ali por volta de 9 da manhã, às vezes um pouco mais cedo, mais ou menos naquele horário ali. Ele tá ali tomando o cafezinho dele, ele faz ali um videozinho no Instagram, fazendo ali uma avaliação daquele charuto, explicando um pouco e tal, tomando um cafezinho. Tem pessoas que a gente conhece, inclusive eu me incluo entre eles, que tem uma preferência por tomar o meu café depois do almoço. E eu não tenho muito tempo ao longo da semana. Então, um ritual que eu tenho, quando eu tenho um pouquinho mais de tempo ali, uma meia horinha depois do almoço, é pegar um cafezinho, quando dá um licorzinho junto, mas geralmente o licor fica pro final de semana, e um charutinho de bitola curta, um charutinho de fumada rápida ali, de 15, 20 minutos, que eu possa tomar meu cafezinho ali depois do almoço, né, dar aquela baforadinha rápida antes de voltar pro trabalho. Agora, à noite, não. Se eu tenho um tempo um pouco maior aí à noite, eu vou pegar já um charutinho ali de meia hora, 45 minutos, uma hora, para poder dar aquele relax no fim de noite. Aí pega um destiladozinho, se estiver muito quente, uma cerveja e tal. O ritual é uma coisa que cada um define o seu de acordo com a sua possibilidade, seja ela financeira, econômica, seja ela de tempo, de trabalho, né? A gente não sabe como é que é. A vida da gente é tão diversa, né? A rotina das pessoas são tão variadas que eu acho que cabe a cada um também definir aquilo que melhor se encaixa no seu dia a dia, né, César?
Com certeza. E o interessante é que mesmo a gente em casa, às vezes acaba a cerveja, acaba o vinho, acaba o destilado, mas o café sempre está lá, né? Na prateleira a gente é quase nunca deixa de ficar sem café. Então é por isso que eu digo, ele é o grande coringa aí nas harmonizações.
Agora, sabe um outro coringa de harmonizações que eu vejo muito e que eu também passei a incorporar nas minhas harmonizações, independente do com que seja, no momento que seja? A água.
Pois é, a água, ela é um líquido que ajuda muito você preparar a boca para uma próxima baforada, principalmente água com gás, por causa da carbonatação. Então, a água é ótimo, porque sempre hidrata, a água nunca faz mal, mas se você quiser realmente potencializar a sua baforada, a minha dica é uma água com gás, por causa da carbonatação.
Água com gás é uma água que eu não tenho hábito de comprar, de ter para mim na geladeira. Geralmente eu peço água com gás, às vezes quando eu vou no restaurante, eu peço uma água com gás. Então eu nunca degustei um charuto tendo água com gás por perto. Geralmente eu tenho água gelada do filtro, né, com gelinho. Agora, uma bebida que não é água, mas lembra a água com gás, que eu gosto muito, e essa sim, eu tenho sempre uma latinha ou duas na geladeira, é o Clube Soda, que é uma versão gaseificada, digamos, uma água tônica sem quinino, quer dizer, não tem o adocicado barra amargor ali da água tônica, né? Uma coisa que eu tenho visto muito também nos perfis dos colegas aí que degustam charuto é degustação com refrigerantes, com Coca-Cola, Coca Zero e outros refrigerantes. E outro dia eu vi um que eu falei, caramba, mas esse cara tá harmonizando isso mesmo, não entrou na minha cabeça, com achocolatado, com basicamente ali um achocolatado, né? Pode ser industrializado ou pode ser um leite com colher de chocolate e tal, não sei o que tem. É mais comum do que a gente pensa, dá bom também refrigerante achocolatado, César?
Olha só, isso que você acabou de falar também aconteceu comigo, de achar num primeiro momento estranho isso, tá? Tudo aquilo que é estranho a gente tem a tendência a isolar, falar mal ou não falar e tudo mais. Só que o que acontece, eu, nesse tempo que eu tenho aí de estrada, eu já conheci um monte de gente que não bebe álcool.
Sim.
Então, quer dizer, se um cidadão não bebe álcool por N problemas, preceitos religiosos, problemas de saúde,
perfeito.
Pessoas que já tiveram problema com alcoolismo e não querem voltar,
claro.
Quer dizer, são N, não estou aqui julgando ninguém, são N situações que a pessoa não consome álcool.
Perfeito.
Se ele não consome álcool, o episódio 1 ao 7 foi inútil.
Para ele não teve nenhuma função.
Para ele não teve, pois. Então eu respeito muito esse pessoal. E o que acontece? Se ele não pode consumir o álcool, o que sobra? O café, o chá, a água ou a parte de refrigerantes.
Uhum.
Tá. E isso é uma coisa que eu passei a respeitar e escutar muita gente falando que utiliza aí os refrigerantes à base de cola.
Uhum.
Temos aí no mercado um refrigerante à base de cola que tem café.
Tem, né?
Tá? E também dá um up no café, né? E também a gente tem os achocolatados, como você falou muito bem. O achocolatado que você mesmo faz ou aquele que você compra pronto, um Nescau, um Alpino e tudo mais.
Sim, tem os...
E é a questão da pessoa fazer a sua adaptação. Ele não quer consumir o charuto puro, ele vai consumir ou com um refrigerante ou com um achocolatado. Não vejo problema nenhum, é uma questão de gosto.
Sim.
E todas as harmonizações são possíveis, por isso que a gente está falando delas aqui. Eu não vejo, antigamente, 10 anos atrás, a gente daria muita risada e qual o próximo tópico? Segue o jogo.
Sim. Tá?
Hoje não, hoje eu acho que é importante, a gente pode falar, tem gente que gosta, e não custa nada você fazer um teste.
E eu arrisco dizer, por exemplo, depois eu fui fazer uma reflexão, eu não experimentei ainda porque eu não tenho hábito de tomar nada que leve leite. É um hábito meu que eu cortei o leite da minha dieta há alguns anos. Então é um hábito meu, por isso que o achocolatado eu não experimentei ainda. Mas eu imagino que a harmonização com o achocolatado seja parecida com a harmonização que eu falei anteriormente com o Baileys. Pelo dulçor, né? Quer dizer, tirando o álcool, o dulçor de um achocolatado é bem parecido. Às vezes uma bebida composta à base de baunilha, alguma coisa assim, pode ser uma opção de harmonização para um charuto um pouquinho mais amargo. Você vai ter ali uma harmonização por contraste, aonde o dulçor da bebida vai quebrar um pouco do amargor do charuto e às vezes pode dar um sabor agradável, né? Então, isso aconteceu comigo com o Baileys, mas pode ser que essa experiência seja a mesma também com uma bebida não alcoólica que tenha as características parecidas, né?
É, você pode ter aí, você tá criando a versão Baileys zero, né?
Sem álcool. Tá? Boa!
É uma opção. E aí, indo um pouco aí, navegando nessa sua...
Alguém vai ter essa ideia, vai ganhar dinheiro com isso e não vamos ser nós.
Ah, tudo bem, tá valendo aí. Se alguém ficar feliz, a gente já também fica feliz.
Tá certo.
Mas você sabe que, seguindo essa sua reflexão, eu vou então falar um pouco agora do refrigerante sabor cola.
Sim.
O que que acontece? Você tem aí o adocicado, que você falou,
uhum,
mas também tem a carbonatação, que
sim,
a gente falou da água com gás. Então, olha só, é um mix dos dois.
Sim.
Você tem o doce e a carbonatação. Então, a questão de boca dá aquela confusão ali do doce com a carbonatação que prepara para uma próxima baforada. Sei lá, é uma coisa que eu não parei para pensar e nunca consumi. A Coca-Cola ou outros refrescos à base de cola, pensando nisso. Vou fazer um teste. Vou normalmente você está em algum lugar ali, você pede muito mais para dar uma saciada na sede ou para dar uma adocicada, mas você não pede com aquela intenção de harmonizar.
Uhum.
Eu vou fazer um teste aí e vou prestar mais atenção no resultado para ver se isso que eu falei procede ou não.
A gente falou de bebidas compostas, citamos alguns destilados que a gente não tinha citado antes, para poder também fazer o mix ali, o mix com a mixologia, com os coquetéis, com a coquetelaria. Inclusive, fica aqui também para o nosso ouvinte, na sua interatividade, você pode sugerir também, eventualmente, convidados, porque a gente vai começar também a fazer entrevistas. A gente vai trazer convidados, né? Numa retomada também, tendo um evento presencial. Eu tenho um estúdio móvel que eu brinco, mas na verdade tem um gravador, um microfone e tal, que eu vou começar a levar na minha mochila quando eu me encontrar com o César. Eventualmente a gente vai poder fazer gravações, depoimentos com pessoas, e a gente ainda vai se encontrar aí por esse mundo charuteiro de meu Deus. Fica essa dica também para você deixar a sugestão de quem você um dia gostaria que a gente conversasse aqui. Mas a gente falou então sobre drinks, a gente falou sobre chá e café, sobre as bebidas não alcoólicas, que também tem um grande número de apreciadores. Eu acho que então com isso A gente fechou aqui, nesses 8 episódios, o básico da harmonização. E eu digo básico porque, por mais que a gente tenha se aprofundado mais em alguns do que em outros, tem muito mais assunto que a gente poderia falar sobre cada um desses temas, né?
É isso aí. As possibilidades são infinitas e a gente pode voltar a esses temas sem problema nenhum, entrando muito mais a fundo e abordando aí as possibilidades, os estilos, as combinações. Essa primeira série de programas é muito mais um guia básico para você também buscar e prestar atenção nessas outras bebidas.
Perfeito.
Mas a gente tem essa possibilidade, com certeza, mas dependemos de você, nobre ouvinte, nos dá essas sugestões aí, as sugestões que forem mais assertivas, mais contundentes, contumazes, não sei qual o nome chamar aqui, mas aquelas que vierem com uma quantidade maior, a gente pode já preparar isso para a nossa próxima volta.
Com certeza.
A gente voltar aí com outros assuntos.
Com certeza. E é também aquilo que a gente achar interessante também, que podem virar uma pauta legal, né? Que podem diferenciar um pouco daquilo que a gente já falou. Mas a gente já tem aqui algumas pautas já, né? Na nossa gaveta de pautas aqui, no nosso brainstorm aqui. Eu e César já temos várias coisas que em 2022 a gente vai trazer para você quando a gente retornar com o nosso podcast O Mundo do Charuto. Não deixe de assinar, não apague do seu feed. Inclusive, nesse período aí, vai ser um hiato breve aí, 2-3 semanas. Nesse período, reouça programas que você gostou mais. Manda também o feedback pra gente. Se você não mandou ainda, a gente sempre reforça isso aqui, porque a partir de agora, quando o programa virar periódico, a gente vai fazer mais programas também de acordo com as sugestões que a gente receber. E como disse o César, se a gente tiver várias sugestões sobre um mesmo assunto, esses assuntos terão prioridade, obviamente, para a gente poder passar essas pautas na frente. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. César Adames, feliz ano novo para você, que seja um ano excelente. Obrigado por ter confiado em mim para a gente poder fazer essa parceria, para a gente trazer esse podcast inédito sobre o mundo do charuto na podosfera brasileira. É incrível que em 16 anos de existência dessa mídia, nunca tenha havido um podcast específico sobre o mundo do charuto. Precisou nós unirmos nossas forças para fazer isso acontecer, mas nada disso seria possível sem a sua experiência e a sua sabedoria. Obrigado, César.
Obrigado você, Léo, por ter acreditado na ideia, pelo profissionalismo, porque não adianta também a gente ter o conhecimento se a gente não tem aí a operacionalização disso. O podcast sempre foi um sonho meu nos últimos anos, de fazer esse conteúdo chegar ao pessoal de uma forma mais simples, gratuita. Uhum. E foi muito legal ter te conhecido esse ano, e a gente está fazendo essa parceria que eu sei que vai ser duradoura. Então, grandes programas nos esperam. Eu desejo aí para você um ótimo ano, para os nossos ouvintes também, e nos aguardem, porque a gente vai voltar em 2022 com tudo. Vamos voltar aí com vários assuntos, vários temas. Tenho certeza que vocês vão gostar.
Exatamente. Então fica aí, espera um pouquinho, aproveita esse começo de ano para dar uma descansada, porque ainda em janeiro, eu e César Adames voltamos aqui com novos episódios do nosso podcast O Mundo do Charuto. Que 2022 traga muitas realizações para você que nos ouve, continue nos acompanhando. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo episódio.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.